Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Continua a ser das minhas coisas favoritas de sempre. Cinema, o ato de ir ao cinema, o programinha. Sim. De ir ao cinema. Até o filme pode não ser grande coisa, mas ir ao cinema, à pipoca, e sair lá, e quando consigo sair acordado, e depois de ser críticas, pseudocríticas sobre, como se eu fosse
por
um entendedor de cinema.
Por acaso, este fim de semana fui ao cinema, mas fui ver o Hoppers. Fui ver o Hoppers comigo, fui ver os Saltitões.
Olha, passei por isso, que tal?
Gostei muito, achei giro. Okay. E o João também gostou.
Ok. Aquilo é sobre uns esquilos.
Sobre uns castores.
Castores, isso.
E é a uma altura que eles até mandam uma boca que aquilo é tipo o Avatar, porque é uma menina que entra dentro de um corpo de um castor mecânico e os castores acham que ela é um deles e não é.
Ok. Portanto,
tu tinhas ido ver com as tuas
miúdas?
Não,
foi ver este fim de semana, calhou com o ser o da Lara, acabou por ir ela com as miúdas.
Ok. Eu lembro que temos falado do filme, isso é que eu achava que tinhas visto.
Mas já combinámos quando o filme sair agora para a televisão? Até não sei se não estará já, talvez na Netflix.
Não, o filme é Disney. Está lá um documentário que o cartaz é igual. O João também ficou muito confuso. Então, mas o filme está aqui em casa, não está? É um documentário sobre o Hoppers.
Quando sair, já combinámos, vamos ver. Portanto, falemos muito de cinema na edição de hoje do Lado B das Manhãs da M80, porque nesta madrugada foi entrega cerimónia número 98 de entrega dos Oscars.
Sim.
Eu e a Susana partilhamos aqui de uma coisa. Ficámos, entre aspas, contentes porque não ganhou o Marty Supreme.
O Timothée Chalamet.
Sim. Nada contra a pessoa, até porque não conheço lado nenhum, não é? Uma pessoa baseia-se naquilo que vê nas redes sociais e naquilo que vê no cinema, mas não acho que ele tenha sido incrível no Dune e também não acho que ele tenha sido incrível neste filme.
Eu acho que ele é um bocadinho levado ao colo.
Levado ao colo por uma nova geração que ainda tem muito que pedalar e por uma nova
geração. Por RPs, achas que é a nova geração? Aquilo é tudo. Ele é um Kardashian. No horário, ele anda com uma da Jenner. Aquilo é tudo.
Nem
grandes agências mediáticas grandes. Aquilo está é uma marca muito bem trabalhada.
Acho que ali parte do filme do Marty Supreme que até está engraçado. Até está engraçado e acho que supostamente, segundo conta, ele preparou-se durante muitos anos.
Sim,
para
andava
fazer...
com uma coisa de ping-pong atrás.
Exatamente,
com uma mesa.
Acho que foram 3 anos ou o que é que foi, sem poder estar assim de forma consistente ao pé da família. Teve que se afastar e pôs ali muito no personagem. Mas...
Não pôs roupa para lavar, não fez empadão para o jantar. Essas coisas que ele deve fazer imenso.
Uma vida muito difícil, sim. Mas de todo. Ficámos contentes, salvo seja por não ter ganho esse. Nós também nunca ficamos contentes.
Eu também vou ser honesta. Este deve ser dos anos, nos últimos tempos, é que eu vi menos nomeados. Porque calhou. Porque vida.
Sim.
E eu vi.
Acho que é assim, sim, de facto.
Eu, dos 10 nomeados, vi o Frankenstein, vi metade do Fórmula 1 e chegou. Não fazia questão de ver o resto do filme.
O Fórmula 1 tem que se ver no cinema por causa da banda sonora.
Não, o Fórmula 1 é péssimo.
Mas aquilo já sabe o que é que vai. É um piloto antigo. Cuidado com o spoiler de partir deste momento, ok?
Não, o filme é. Imagina um filme sobre um velhote que volta à Fórmula 1. Imagina na vossa cabeça. É exatamente isso.
Pronto.
É exatamente isso.
E há um piloto mais novo que tem medo que lhe roubem o lugar. Sim. Depois não rouba o lugar, depois ajuda o velhote.
E há uma mulher que é genial, mas deixa de ser genial porque quer comer a pila do Brad Pitt. Pronto, quem nunca, mas pronto, também acha assim. O papel das mulheres nestes filmes é uma coisa também que me tira um bocadinho do sério.
Brad Pitt está sendo Brad Pitt, como foi praticamente a carreira toda. Pronto,
depois há aquelas coisas que é o Brad Pitt, lindo morrer, eu sei, mas não é realista uma pessoa de 60 anos ser piloto de Fórmula 1, mas tudo bem.
Nem ter aquele aspecto.
Mas tudo bem.
Banda sonora do Hans Zimmer, pronto, está absolutamente incrível, mas sim, não é um filme.
E eu só
não
vi,
o filme.
O Frankenstein, metade do Fórmula 1, vi o Sinners e vi o One Battle After Another, que adorei, mas foram os únicos filmes que eu vi este ano. Queria muito ver o Sentimental Value e queria muito ver o Agente Secreto. Agente Secreto vai entretanto estrear no filme e vou ver, mas este ano consegui ver muito pouca coisa.
Faltam-me esses dois também, o Sentimental Value, falta-me também o Agente Secreto também. De resto, papei o One Battle After Another. Pá, está maravilhoso. Fica com muita pena do DiCaprio não levar também o Oscar, que está maravilhoso.
Ele tem muita graça no filme.
Para mim, a cena em que ele a subir é gringo, onde está? Vamos, arriba. Para mim, essa cena faz o Oscar.
Eu, para mim, ele ao telefone e o tipo a dizer que ele não tem a password dele, pá, ele ao telefone.
Que sonho! Pá, lá está. Essa uma pessoa esquece que está a ver um ator que parece que estamos ali a viver aquilo com aquela personagem, pá. E quando o ator consegue isso, de facto, vai um pouco mais além. O Sean Penn ganhou o Oscar para ator secundário. está só inacreditável. Sim.
E não pôs lá os
homem.
Pés porque vai para a Ucrânia.
Exatamente.
Porque está na Ucrânia, ou vai para a Ucrânia, não percebi muito bem.
Depois, atriz secundária ganha a do Hamlet, que o filme...
Não, isso é atriz principal. Secundária ganha a do Weapons.
Exatamente, exatamente. O filme do Hamlet está muito fixe, o filme. É preciso ter ali paciência, pois, para se entrar no filme e ver o filme concentrado, não estar distraído por redes sociais.
Sabes que eu vi
é um bom filme, mas não é
sobre
fácil.
O filme, e cheguei à conclusão que nesta fase da minha vida não me apetece ver este filme. Acredito que o filme seja incrível.
Mas
é um filme muito triste e muito angustiante, e eu estou numa fase em que não preciso, senhores, não preciso.
E então, olha, não é spoiler, mas é spoiler, mas não é spoiler, ok? Há ali uma cena, sobretudo na parte do fim,
sim,
quando eles estão todos juntos, aquilo, sim, é tudo improviso. É inacreditável. Improviso dela, da atriz da Jessie Buckley.
Sim.
É porque ela perguntou: como é que eu posso fazer esta cena? Perguntou à realizadora.
Sim.
E ela diz: faz como
a
tu quiseres. Exatamente, faz como tu quiseres, nós estamos contigo. Ela fez como quis. E depois toda a gente estava à volta, figurantes, os secundários, acompanharam-na.
Sim.
É inacreditável essa cena.
Uma coisa que eu vi do Hamlet nas redes sociais,
ele está maravilhoso.
Eu adoro o Paul Mescal.
Está maravilhoso.
Uma coisa que eu vi nas redes sociais que achei interessante sobre esse filme é: o filme era tão emocionalmente duro. E pronto, e tinha uma criança envolvida, tinha um ator criança, que eles às vezes no final de algumas cenas, sobretudo das cenas piores, punham música aos altos berros e dançavam todos. E há uma cena que circula no TikTok, se eles a dançar Rihanna. Porque são eles, pronto, ali a
libertarem-se,
a libertarem-se da tristeza que é quando estão em personagem.
Tal e qual, tal. O filme de facto é muito duro, é um belíssimo filme para ver, não é consensual, porque não é um filme que se entre de caras,
sim,
não é um filme que tem um argumento mais fácil, mas é um filme para se ver atento.
E é baseado num livro, também dizem que é muito bom.
Sim. Qual é que era?
Chama-se Hamlet, o
exato,
livro.
Exato, exato, exatamente. É uma metáfora, é muito giro o filme, muito giro. Depois, Sinners, para mim.
Não gostou nada, eu gostei mais ou menos. Eu gostei, mas não gostei.
Para mim, leva a banda sonora, de resto, de Ludwig Göransson, acho que é um gênio musical, já tem entrado noutros filmes, claro, mas para mim é Michael B. Jordan a fazer de pessoa bonita, rapaz muito bonito, de facto, com um grande cabedal, mas é Michael B. Jordan a fazer de Michael B. Jordan. Que podia ter entrado no Creed.
Eu vou
se calhar daqui
que...
a uns tempos vai ser um grande ator para mim, mas eu também não sou ator.
Eu não acho mau ator,
aposto,
eu acho porreiro, mas há uma coisa que as pessoas têm valorizado muito no Sinners que eu não sentia ver o filme, que é: ah, porque ele faz dois personagens, ele faz gêmeos. Eu tive imensa dificuldade o filme todo a distinguir qual é que era um, qual é que era o outro. Distingui-os pelo chapéu.
Exato.
Porque não acho que, o acting em si
quando
seja aquelas que é tipo: ah, porque um fala da maneira X, outro fala da maneira Y, não?
Ou um mais mauzão, ou outro é mais meigo, ou tinha que haver trajetos na forma de ele representar.
Há coisas que têm a ver com o guião, tipo, claro, características de um que são guião. Em termos de representação em si, eu tive muita dificuldade em distinguir quando é que estava a ser um gêmeo e quando é que estava a ser outro. Achei assim.
Sabes que eu não sei se não gostei do Sinners por causa do plot, portanto, vampirinhos, ou se gostei. Por gostar muito do One Battle After Another, que queria, sim, muito que ganhasse esse filme, queria que ganhasse o realizador, a banda sonora, que está deliciosa, que ganhasse a atriz secundária, que não me lembro do nome dela, a atriz principal.
Do One Battle After Another.
Exatamente.
A grávida.
Exatamente,
a grávida.
Aquele mulherão.
Ela, Tyrone, qualquer coisa, agora não me lembro o segundo nome dela.
E queria muito ganhar, portanto, queria muito, não sei se foi mais querer que ganhasse outro e do que propriamente não querer que ganhasse, sim, o Sinners. Depois, o que é que tivemos mais? Ah, o filme de animação, claro, muito bem entregue.
Sim, e a música também.
Exatamente.
O Golden ganhou a melhor música. Melhor banda sonora ganhou o Sinners, mas melhor música original ganhou...
Que ficou muitíssimo bem entregue, de resto para os dois também. O que foi mais? O realizador foi o Paul Thomas Anderson.
Sim,
foi
depois do resto andaram...
O Frankenstein ganha...
Frankenstein ganhou nas técnicas. Eu não adoro o Frankenstein, mas acho que gosto mais... acho que gosto mais do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas odiou o Frankenstein, eu não odiei o Frankenstein.
Eu quando vi, odiei. Depois comecei a perceber um bocadinho melhor o filme e é uma visão diferente de um filme que já foi feito pelo menos umas 3 a 4 vezes. É uma visão dele, é uma visão muito mais, se calhar, moderna do que, sim, é o Frankenstein, muito mais sofisticada do que é, a ir buscar outras coisas que os outros não foram. E, portanto, acho que não me chocou nada. Eu, na altura, sabes, eu não gostei mesmo nada do filme.
Pois, eu tenho ideia, nós não temos falado. Eu achei ok. Não achei muito mais que ok, mas achei ok. E há uma coisa que eu respeito no... Eu gosto muito do Guilherme Del Toro, da maneira como ele está no cinema. Ou seja, ele recusa-se a usar green screen, ou seja, aquelas coisas de croma.
Tu vês logo que é um filme
serem construídas.
É
muito percebes giro, que aquilo giro, é uma, sim, obra de paixão. E independentemente do resultado final, eu respeito muito o quão obra de paixão aquilo é.
E o cinema precisa muito desse tipo de filmes completamente disruptivos e diferentes e para se alargar os horizontes.
Mas sabes que o que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo no Frankenstein, por acaso é o oposto disso. Eu achei sempre que estava a ver um filme dos anos 90. Em termos de história, em termos de guião, é igual aos filmes que havia nos anos 90. A maneira onde, como as coisas rodam, a maneira como se as personagens. Eu estava a pensar, eu já vi este filme com outras pessoas mas eu já vi o filme, achei o filme muito anos 90.
Para mim, o Frankenstein será sempre o Robert De Niro, que é o protagonista do Frankenstein de Mary Shelley, da versão de 92, acho.
Para aí, eu acho que 92. Nunca vi essa.
Olha, é um Frankenstein. Já sabes como é que começa, já sabes como é que acaba, já sabes mais ou menos o que é. É um filme giro, pá, só que Robert De Niro, que nem parece o Robert De Niro, no filme está.
Pois
está
aqui é um menino bonito. Aqui é a pessoa que quer saltar para cima do Frankenstein, o que é um pouco desconcertante.
Exatamente. Portanto, mais bons tempos em que nós ainda ficávamos a fazer uma pequena maratona de Oscars.
Sabes
noite.
Que o primeiro ano em muitos anos em que eu não fiquei acordada a ver foi o ano que eles trocaram os envelopes.
Eu pensei,
não vale a pena ficar. Foi o ano que eles trocaram os envelopes.
Este ano, a primeira coisa que nós fizemos quando chegámos aqui à rádio, qual é que foi a bronca dos Oscars? Supostamente não houve nenhuma.
Não, foi muito
Conan O'Brien aconteceu bem. Acho que há um meme que tem que ver com o Leonardo DiCaprio, que é ele. Mas acho que até foi uma coisa engraçada.
Não, foi uma coisa. É uma piada de monólogo. Ou seja,
Não é uma bronca.
Não aconteceu. Foi uma piada de monólogo.
Portanto, acho que correu tudo bem. O que, de resto, não sei se acaba por ser bom ou por ser mau, mas pronto. Falaram também que aconteceu qualquer coisa na transmissão da RTP, mas ainda nem sequer. Averiguei, nem sequer investiguei. A esta hora da manhã ainda nem sequer investiguei. Às 11 da manhã também não tivemos tempo, não é? Mas de resto. Pronto, Susaninha, mais alguma coisa que queres dizer? Era isto, sim, senhora. Então pronto, amanhã o tema será outro, com certeza, e obrigado por ter estado connosco.
O Lado B das manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.